Bom, então a gente vai falar hoje, antes de eu apresentar os nossos painelistas aqui especiais, a gente vai falar sobre como avaliar stakeholders estratégicos para os projetos em um cenário de transformação da infraestrutura nacional. Desafiador, né? A gente falar sobre esse tema. E para isso, aqui no InfraCast, eu vou fazer a moderação desse painel junto com a Tereza, que, enfim, acho que é uma das maiores executivas que a gente tem hoje. Foi CEO da BRK Ambiental durante muito tempo, né, Tereza? E 7 anos. Então tem uma longa história em um desses setores que é um dos que mais tem esses desafios, né, de conciliar diversas partes, interesse público, interesse privado, município, estado, agora a União também entrando, né, nessa rede aí de relação. E a gente também tem, acho que dois painelistas que também trabalham e atuam em setores que têm esses mesmos desafios, sem que a gente consiga hierarquizar setores mais importantes do que outros, mas tem alguns que são mais emblemáticos, né, na relação interfederativa que a gente precisa ter. Então a gente tem a Natália, que acho que todo mundo conhece, né? A Natália tem uma longa trajetória no governo federal, foi diretora da NTT, secretária de Fomento de Parcerias. É um nome grande também que a gente também não lembra, mas era extenso. No Ministério da Infraestrutura na gestão passada, então foi responsável por grandes projetos que foram entregues, e hoje é CEO da Move Infra, que é uma associação que reúne grandes empresas, também de setores estratégicos, e que também está nesse desafio aí de fazer essa interlocução nacional, federal, sobre esses assuntos. E também temos conosco o Antônio. Antônio, ele é hoje também um nome grande para caramba, coordenador de regulação de política da mobilidade urbana no Ministério hoje das Cidades, né? Que também é nova configuração. A gente trabalhou junto no projeto da CBTU, até então era Ministério do Desenvolvimento Regional, agora já mudou também para o Ministério das Cidades. Então, temos aqui grandes nomes para poder falar com a gente sobre esse assunto. Tereza vai ajudar na nossa moderação, vai no, nos acompanhar aqui durante todo esse painel. E tem alguns temas que eu acho que a gente poderia começar perguntando especificamente para a Natália. Você trabalhou, né, no processo de renovação das ferrovias, especialmente da MRS. E ali a gente sabe que teve um desafio também de conseguir conciliar alguns interesses e stakeholders estratégicos, principalmente para a solução no Porto. Queria que você pudesse comentar um pouquinho isso e quais são os aprendizados que essa experiência traz para os outros projetos que você hoje também lida, né, com as empresas e também no cenário aí que nós temos um grande pipeline de desafios e como essas renovações estão sendo discutidas hoje também, né? O que que isso aí, como lição aprendida, acaba trazendo para esse processo?
Primeiro, boa tarde a todos. Obrigada, Gabriel e Tereza, aqui pela moderação. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer também pelo convite, o Marcato e a Isa. Muito obrigada. É sempre um prazer aqui estar na discussão com vocês, sempre discussões muito qualificadas. Meu amigo Antônio, nossa, não sei nem quantos anos que eu sou amiga do Antônio. Não, não vamos falar, né, sobre isso, né, Antônio? Não vamos falar sobre isso. A gente chegou juntos em Brasília. Antônio é um super parceiro de vários momentos assim na minha carreira. E falando um pouquinho, né, especificamente de stakeholders, né, principalmente a gente que é mais técnico, né, quando a gente vai desenvolver um projeto, a gente está ali fazendo o um modelo econômico-financeiro, pensando na viabilidade, pensando quais que são os investimentos necessários, como que eu vou fazer a operação daquele ativo, tal, montar um projeto para ser aprovado por um Tribunal de Contas da União, para ser aprovado, para ir esse edital em licitação. Mas um fator que é super importante são os stakeholders envolvidos nisso, e a gente não pode, né, deixar isso de lado. Então, acho que quando começa a amadurecer esse processo de concessões, arrendamentos no Brasil, e as audiências públicas, elas começam a ser levadas mais a sério. E aí você tem a oportunidade. Eu lembro até assim, eu comecei faz alguns anos. Então, assim, no começo eu confesso que tinha muito, até pelo poder público, um pouco conhecimento de quão frutífero podia ser um processo de audiência pública. E quanto, então, você levava um projeto que era muito acabado já, e você ficava chateado que você tinha que mexer num projeto, né? E agora eu acho que os governantes, os técnicos, eles têm uma sensibilidade muito maior para entender que um bom projeto de concessão, ele vai ser construído junto com a sociedade, com as pessoas que são impactadas por aquele projeto, com as empresas que são impactadas por aquele projeto, com os municípios e os estados que são impactados naquele projeto. E esse processo de construção é uma das grandes fontes de sucesso, inclusive na diminuição da percepção de risco do investidor. Porque um projeto bem resolvido do ponto de vista social e com os stakeholders que vão orbitar ali ao longo daquele projeto, diminui a percepção de risco do investidor. Então, eu acho que o Brasil vem, né? O Brasil tem uma trajetória já muito grande, né? De 30 anos de concessões, e a gente vem aperfeiçoando, né? Esse mecanismo. Então, eu acho que isso é super importante para o processo. Falando especificamente desse projeto, que eu acho que ele é um case, assim, de como você precisa articular diversos stakeholders, né? O que que a gente está falando, né? A gente está falando do maior porto da América Latina, que é o Porto de Santos, e a gente está falando da chegada ao Porto de Santos, que são três ferrovias, né? Então, toda a carga ali, né, de escoamento de grãos, alguns minérios, passam por todas aquelas ferrovias, e a gente tinha três processos andando junto. Então você tinha, já tinha acontecido, né, que era um outro quarto processo, a renovação da Malha Paulista, que é da Rumo Logística, já tinha acontecido um ano antes. Isso ia, esse projeto amplia a capacidade de transporte da Malha Paulista de 40 milhões de toneladas para 80 milhões de toneladas. E por que que isso é importante? Porque a chegada a Santos, a gente chama de ferrovia interna do porto, que é um belt, né? Um cinturão, que é um outro contrato. Que é um contrato, ele era um contrato de divisão de custos entre as três ferrovias que usavam aquele cinturão. E a gente tinha a renovação da MRS, que também chegaria e dobraria a capacidade para aquela mesma ferrovia interna do porto, e uma discussão de um modelo de privatização do Porto de Santos. Então, a gente tinha que discutir tudo isso junto e muito bem feito, porque a organização, né, da produção de transporte dependia de todas essas variáveis. Não adiantava eu dobrar a capacidade de produção de transporte nas ferrovias que chegavam ao acesso, não organizar o acesso e não organizar também como que o porto ia escoar isso, né? Então, a discussão foi super importante porque, primeiro, ela fez mudar, né, botar todo esse pessoal na mesa para entender que a gente estava falando de Brasil, né? Tudo bem que a gente está falando aqui de renovações, que todo mundo está preocupado em olhar para o seu contrato específico, mas a gente está falando aqui é de como a gente escoa a produção do Brasil para o Porto de Santos. Então, assim, a gente está fazendo isso que vai durar 30 anos. A gente precisa acertar, a gente não pode errar nisso, né? Então, teve também um espírito desses stakeholders sentarem na mesa para poder discutir isso. E a gente conseguiu sair com dois contratos de renovação de ferrovia. A gente saiu com um modelo regulatório super inovador, que é um modelo associativo ali da ferrovia interna do Porto, onde os três concessionários fazem parte, eles têm um share conforme a sua participação e organizam os investimentos a partir dali, mas a governança é paritária, porque todo mundo vai usar, então a governança é paritária, tem as janelas de entrada, porque pode querer chegar mais um operador ferroviário independente ou mais uma ferrovia por meio agora de autorizações, então também tem toda uma lógica de entrada de novos operadores ali, e como que e foi adaptado todo o projeto que estava sendo desenhado na época pelo BNDES, de como que isso iria funcionar no modelo de privatização do porto, que acabou não se efetivando, mas a gente conseguiu organizar todo esse modelo de concessão. A gente acabou fazendo as renovações, acabou fazendo a ferrovia interna do porto, o modelo associativo, e isso está funcionando. Isso está funcionando. Hoje já a Ferrovia Interna do Porto é uma empresa constituída, ela já virou um modelo associativo e está funcionando. Então, assim, é com muito trabalho que você consegue organizar esses stakeholders, mas eu acho que é com algo que os servidores públicos e o governo vem amadurecendo ao longo desses últimos anos, com uma vontade legítima de escutar e de entender que todos têm um problema.
Muito bom. Não sei se a Tereza quer comentar, fazer um paralelo também com outros setores.
Yes. Ah, queria pegar um gancho no que a Natália mencionou. Eu passei por telecom, energia, né, e mais recentemente no saneamento. É muito interessante quando a Natália, né, você mencionou que tudo é uma evolução e um processo de construção com os stakeholders para fazer um processo dar certo, né? Um projeto conseguir dar certo, né? E eu me lembro do processo do APPP de iluminação pública da cidade de São Paulo, acho que foi em 2015, que era um projeto belíssimo, mas acho que faltou essa conversa. E São Paulo não tem essa APPP até hoje, quer dizer, não tem iluminação pública, outras cidades têm. Projeto imenso, que na hora de ir para a licitação melou, não deu certo, Câmara de Vereadores com prefeitura, foi uma confusão danada. Acho que questão de audiência pública envolver a sociedade realmente. E aí, quando a gente vê Rio de Janeiro, né, o projeto de saneamento que a gente conversou aqui antes, que foi uma construção de BNDES, de governo, de falar com a sociedade, para construir um edital que no final conseguiu avançar. E aí o que eu queria perguntar para Natália é qual na sua leitura, né? E depois acho que também um pouco para o Antônio, qual é a leitura de vocês da importância das entidades na conversa com esses diversos stakeholders, isso pode ser governo e a próprios players, né, as empresas, para construir um caminho que leve a algo que chegue no que. E aí eu vou fazer um paralelo no saneamento. O saneamento, quando aprovou a lei, foi a arte do possível. Então, teve como esse governo, o próprio setor privado e as empresas públicas para achar uma lei que pudesse ser aprovada. Então, teve as entidades tiveram um papel. O setor público teve um papel, o governo federal e tudo mais. Qual que é a leitura de vocês? Eu estava vendo aqui um pouco do Movinfra, né? Da Associação das Empresas de Infraestrutura, do setor de mobilidade. Qual é a força e o papel das empresas, das entidades, e como elas devem estar organizadas para conseguir fazer com que se aperfeiçoe o processo que leve a processos de licitações que façam o sucesso desses projetos.
Só pegar um gancho antes, para poder complementar a pergunta da Tereza, que eu acho interessante, pelo menos na comparação entre a sua experiência anterior e agora, que existe também um desafio de stakeholders público-público, né? Antes até do público-privado, existe uma governança que é necessária ser feita nos bastidores da administração pública. Então, também, qual que é o paralelo que se faz entre estar desse lado do governo e agora também na iniciativa privada? E se depois o Antônio quiser complementar, seria ótimo.
Não, excelente pergunta, Tereza e Gabriel. Eu acho que também é um amadurecimento também do lado, do ponto de vista do privado, porque acho que a gente sentia, até quando a gente estava no governo e nas primeiras concessões, um pouco, bem, eu tenho esse, um pouco da ação do privado, eu tenho esse contrato, eu tenho essas regras, e lidar com esses stakeholders é problema do Estado. Não é meu. E eu acho que tem um amadurecimento. Hoje eu vejo as empresas realmente engajadas e entendendo, até por todas as práticas ESG que hoje estão dentro das empresas, que eles são representantes do setor público na ponta. Eles estão prestando um serviço público. Então, eles são a cara do setor público na ponta. E esse gerenciamento ali dos stakeholders e dos conflitos é obrigação do privado. É obrigação do privado. E eu não vejo hoje as empresas se furtando a fazer isso, pelo contrário, assim. A gente tem exemplos maravilhosos. Eu até esses dias eu desci aqui na Santos Brasil, que é um dos nossos associados. O Porto de Santos, né, é o maior porto da América Latina. Você vê as maiores empresas ali dentro, e na hora que você olha, você vê uma das maiores comunidades de palafita, né? Esse problema não pode ser um problema só do estado de São Paulo, não pode ser um problema só do município de Santos. É um problema das empresas também que estão ali. Eles não podem todo dia olhar e acreditar que aquilo não é um problema, né? que é aquela comunidade, não faz parte desse contrato, né? Então, hoje a gente tem diversas ações ali na comunidade, ações sociais, ações de sustentabilidade, tem um projeto incrível com o Jojó, que foi campeão já mundial de surf ali, e atende mais de 100 meninos da comunidade ali. Então, eu acho que hoje também, amadurecimento pelo lado do privado, é entender que ele está dentro desse processo e que para esse serviço dar certo, ele precisa arregaçar as mangas e trabalhar junto com aquela comunidade que está impactada, que o direito daquela comunidade importa. Então, eu vejo eles bem organizados e acho que o Movinfra, ele nasce um pouco desse desejo de organização, né? O Movinfra, ele foi criado ano passado e ele une diversos setores de infraestrutura logística, né? Então, a gente tem rodovia, porto, aeroporto, hidrovias, porque apesar da regulação ser diferente, os grandes problemas para a segurança jurídica e atração de investimento continuam sendo os mesmos, né? Se a gente for falar isso, a gente vai sentir um pouco de saneamento em energia, né? Então, daí um pouco dessa necessidade de ter também esse movimento que é mais transversal para conseguir olhar como que a gente melhora o Brasil, né? A missão do Move Infra é desenvolver o Brasil, né? Eles fizeram uma missão super arrojada, né? Para criar esse movimento, porque é como que a gente dá a nossa contribuição. Então, acho que a gente tem esse aprendizado também ao longo dos anos das empresas vindo para a mesa, entendendo que aquele contrato não é só um contrato privado, é aquele contrato lida com pessoas.
Vou pegar esse gancho para poder colocar o Antônio na conversa, porque na mobilidade urbana eu acho que a gente ainda está 20 passos atrás, né? Porque falar que concessionária de transporte coletivo tem essa preocupação talvez não seja uma máxima que a gente possa aplicar de forma padronizada, né, nas concessões. Então, se você puder também conversar com a gente um pouquinho sobre como que o governo federal e até o Fórum Consultivo, né, de Mobilidade Urbana vem pensando políticas para poder incentivar justamente esse espírito público que a Natália coloca e que a gente não vê muitas vezes na mobilidade, acho que seria legal para a gente poder debater as diferenças também.
Ótima pergunta. Ótima pergunta. Boa tarde, né, em primeiro lugar. Muito obrigado. Boa tarde ou boa noite, bom dia para quem depois estiver ouvindo gravado, né? Eu, aliás, sou um ouvinte assíduo do InfraCast e gosto muito de acompanhar e agradeço muito o convite em nome do Ministério da Cidade e pessoalmente também para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. Espero contribuir um pouco, aprender muito, com certeza, dividindo o painel com profissionais tão qualificados aqui, com tanto histórico, tanta experiência, né? E, bem, de fato, né, eu, aproveitando um pouco o primeiro tema, né, o primeiro case que a gente falou do acesso ferroviário ao Porto de Santos, né, eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco, e é um trabalho extremamente complexo e muito bem resolvido e elogiável, né, que é coordenado pela Natália, mas também com uma equipe muito grande ali, com muita gente envolvida. E uma parte que para mim ficou como um aprendizado, eu participei muito pouco desse processo, mas no finalzinho deixei acho que uma migalhinha ali, né, nessa construção. Mas uma parte importante da gestão de stakeholders é que é claro que é importante ter habilidade para dialogar, para articular e tudo mais, mas também é importante você ter uma base técnica. Esse acordo do acesso ferroviário ao porto, esse é um gargalo histórico do país, é super complexo, né? Como a Natália falou, são três ferrovias que chegam lá e teve que ser feito todo um acordo de governança, mas também operacional, e que muitas vezes descia ao detalhe técnico lá na ponta mesmo, que a gente teve, obviamente, né, você tem que conversar no mais alto nível de todos os envolvidos, com os CEOs e tudo mais, mas a gente também teve que ir lá conversar com técnicos que trabalham o dia inteiro com aquilo, que estão na ponta, tanto do lado público, na NTT, quanto nas concessionárias também. A gente teve que fazer reuniões com as áreas técnicas para conseguir criar uma base de conhecimento suficiente. É claro que é muito difícil que uma pessoa, por exemplo, na posição que a Natália estava, como secretária, que tinha que cuidar não só de ferrovias, mas de rodovias, portos, aeroportos e mais um monte de outros assuntos que vão aparecendo, é muito complicado você ter tanta informação quanto quem está trabalhando dedicado o dia inteiro só àquele assunto, né? Então, você precisa também ter alguns conhecimentos técnicos, se apropriar de alguma parte, ter bons técnicos te apoiando também. É claro que você não vai se aprofundar ao nível daquele técnico que trabalha só com aquilo, né? Mas é preciso entender o contexto para entender e até para conseguir redigir precisamente esses acordos para que venham a funcionar, para que sejam aceitos primeiro, né, por todas as partes, e para que venham a funcionar depois. Então, esse é um caso que eu acho que foi de muito sucesso. Eu dou aula de ferrovias e o acesso, o direito de passagem, tráfego mútuo, né, são desafios históricos de ferrovias, né, quando são instrumentos são utilizados quando uma ferrovia tem que utilizar a malha da outra. E também o acesso ao porto, né, as ferrovias tipicamente são corredores de exportação que vão em direção ao litoral para escoar, para exportação, para via porto, né, para o transporte marítimo. E, bem, nesse contexto, eu acredito que foi de fato dada, nunca vai ser uma solução perfeita, mas a melhor solução possível, e com algumas décadas aí de fôlego para o setor, tem vários investimentos para ser feitos, tem pátio que tem que ser alterado, né? Então, vários aspectos operacionais foram tratados também, e de governança. É um trabalho, além de muito forte nessa parte de articulação, de negociação com empresas que em muitos momentos são concorrentes, né? Você tentando fazer um acordo entre elas, e também dos elementos técnicos. E, bom, trazendo para parte de...
E agora vamos falar dos ônibus para poder saber como é que funciona na prática esse outro setor.
Pois é, como você falou, né, a gente que acompanha mais, né, esses contratos, o Brasil evoluiu muito no que hoje a gente chama como parcerias, né, mas em todas essas modalidades de concessões, PPPs, arrendamentos, a gente vê o quanto evoluiu em setores como rodovias, aeroportos, energia elétrica, né? E nos contratos de mobilidade urbana, né, principalmente de ônibus, de metrô, a gente vê que os contratos ainda são muito parecidos com o que eram há muitos anos atrás, há décadas atrás, e até por causa de um ambiente legal e regulatório que não incentiva a inovação, né? E até mesmo dos órgãos de controle, da judicialização, do próprio gestor público, muitas vezes não querer tomar riscos de ser um pouco mais ousado, né? Então, isso dificulta um pouco e acaba interferindo na própria prestação de serviço. A gente consegue enxergar que um contrato com deficiência gera um serviço com deficiência porque os incentivos não vão estar corretamente alinhados, né? E, bom, aqui, aproveitando o gancho, né, e falando também de stakeholders, acho que é bem nítido para todo mundo, né, o sistema de mobilidade urbana, na maioria, em regra, né, no Brasil, com poucas exceções, eles estão em estado de crise muito grande, financeira, operacional, e de demanda, e de gestão, e de tudo. Muitas operações estão sendo interrompidas, tem muitas operações precarizadas, muito a idade da frota vem avançando, novos investimentos não vêm sendo feitos, muita incerteza, muita insegurança. E, nesse sentido, começou a ser trabalhado, em nível federal, um marco legal do transporte público coletivo, e que aí já vem uma diferença muito grande nessa parte dos stakeholders. Para mim, né, isso foi muito perceptível. Eu trabalhei boa parte da minha vida na NTT e no Ministério dos Transportes, ou na Secretaria de Aviação Civil, que depois foi incorporada, mas sempre em projetos federais. E depois, né, em 2021, eu fui para o Ministério de Desenvolvimento Regional, que agora se desmembrou entre Integração e Ministério das Cidades, eu continuo no Ministério das Cidades, E lá você não trabalha com projetos federais, com a rara exceção da CBTU, né, da Transurb, que ainda são estatais federais, mas que a gente trabalha conjuntamente com os governos locais. A gente faz uma política pública de segunda ordem, né, que alguns autores chamam, muito mais de dar normas gerais e diretrizes. Uma coisa também que o saneamento já avançou muito mais dentro do possível, né? A gente também está trabalhando com o possível, porque a gente sabe que o perfeito é muito complicado. A lei atual da Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela demorou 16 anos tramitando para ser aprovada no Congresso. Então, e a gente não tem mais esse tempo para o sistema de mobilidade hoje. Então, em 2021, foi apresentado um projeto de lei que ele pretendia, né, mudar um pouco a lei federal de mobilidade urbana para colocar alguns requisitos para o transporte público coletivo. É um projeto de lei de autoria na época do senador Antônio Anastasia, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas da União. E, bem, houve entendimento do setor naquela época, em 2021, que aquele projeto de lei, ele era positivo, ele era bom, porém ele não atendia todas as necessidades do setor. Ele era insuficiente para endereçar todas as questões, né? Ele atacava alguns pontos, mas ainda ficariam algumas lacunas. E sendo, às vezes, algo tão difícil de se aprovar e de se converter em lei, às vezes não se pode perder a oportunidade de endereçar o máximo de situações que se deseja, né? Então, em 2021 mesmo, foi criado o Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, o que eu, na época, não trabalhava na Secretaria de Mobilidade, mas eu trabalhava em outra secretaria do Ministério do Desenvolvimento Regional e acompanhei um pouco esse fórum. Elogio muito o trabalho dos colegas que, à época, estavam na Secretaria de Mobilidade, porque 2021, né, vocês lembram que era um período de pandemia, então já tinha uma restrição muito grande a reuniões, né, presenciais, principalmente, e também tinham restrições regulamentares de decretos para a formação de colegiados. Então, ainda assim, nesse contexto, naquele ano de 2021, a Secretaria de Mobilidade conseguiu construir um fórum consultivo de mobilidade urbana, no começo com menos instituições, pelas limitações que haviam à época de colegiados, mas que incluía desde os fabricantes de veículos até os operadores, até o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, representando a visão do usuário, passageiro, né? E ainda a Confederação Nacional dos Municípios, a Frente Nacional de Prefeitos, o Conselho de Secretários Estaduais de Transporte e de Secretários Municipais de Transporte também. Então, a gente conseguiu, acredito eu, que de forma inédita, a gente não, eles na época, né? Eu ajudei um pouquinho como convidado, mas o pessoal que coordenou conseguiu, de forma muito positiva, construir esse fórum e, acredito que de forma inédita na história do setor, colocar todo mundo na mesma sala, ainda que num primeiro momento virtualmente. Hoje a gente já consegue fazer reunião presencial, para discutir. E o primeiro grande trabalho desse fórum era justamente propor um projeto de lei, de marco legal, que fosse um pouco mais abrangente do que aquele que já estava tramitando no Congresso. E a parte que eu acho ainda mais louvável do trabalho dos colegas é que eles conseguiram transformar as inúmeras reuniões que tiveram do fórum. O fórum fez workshops, seminários para benchmarking, estudos de caso e tudo mais, mas eles conseguiram transformar isso num produto final, que foi um projeto de lei, né? E chegando a um consenso com toda essa entidade...
Que está em tramitação, tá na Câmara ainda.
No momento, está tramitando ainda o projeto de lei do... que tinha sido proposto pelo Anastasia. Hoje o relator é o veneziano Vital do Rego, mas a gente está em fase final de ajuste desse outro projeto que foi proposto pelo fórum. Ele ficou em fase de consulta pública de novembro do ano passado até o fim de fevereiro deste ano, recebeu mais de 800 contribuições, e aí a gente fez uma primeira análise interna lá da equipe das contribuições. Levamos de volta para o fórum, tivemos uma sequência de várias reuniões com o fórum para ir digerindo aquelas contribuições todas, endereçando e incluindo no projeto de lei o que era pertinente. E, de novo, né, chegando a consensos ali no fórum, tal, para chegar a uma nova versão.
Que precisa sair, né? Como a Tereza falou, o feito é melhor do que o perfeito.
Exato.
Em algum momento a gente precisa dar esse ponto de partida, né? Como foi feito com o saneamento. E, enfim, as discussões continuam, mas a gente precisa pelo menos de uma proposta já colocada para poder reagir em cima disso, né? Querendo ou não, é um setor que, enfim, tem um modelo regulatório muito antigo, né? Uma forma de remuneração que não incentiva, como a Natália estava colocando, que essas empresas tenham esse sentimento público de entender e legitimar o seu projeto, né? Acho que tem uma questão também relevante de se dizer que é que o setor de mobilidade urbana, muitas vezes, especialmente sobre o setor de transporte sob pneus, não é legitimado socialmente, né? Esses projetos acabam não tendo essa licença social que é necessária para que a gente possa prestar. E acho que isso vem também, muitas vezes, de uma falta de um arcabouço regulatório modernizado, ou enfim, uma primeira proposta, pelo menos, para que a gente possa gerar esses incentivos. Se não vem de forma orgânica, muitas vezes a gente precisa ter ali algum empurrão para poder começar, né?
Eu acho que só o fato de ter conseguido, né, de toda a descrição que o Antônio teve, de ter saído um projeto de lei, já é uma vitória. Porque eu fico imaginando essa sala com tanta gente, só da ter todo esse envolvimento, que esses são os stakeholders, não é trivial, né? Conseguir sair com um produto para ser debatido, realmente é muito, vamos dizer, há muita resiliência envolvida nesse processo e capacidade determinativa. Então, a gente torce para que seja aprovado como uma lei, né? E eu acho que aí é o grande desafio, quer dizer, que o Brasil precisa para o investimento na infraestrutura, porque do lado do setor privado, o que se precisa é da segurança jurídica, regulatória, na hora da decisão do investimento nos grandes projetos, né? E volto naquele ponto que Natália mencionou no começo, que é esse processo que é de aprendizado dos processos das audiências públicas e das discussões que há com a sociedade dos projetos quando vem para a licitação, né? Mas você precisa ter bons projetos para serem debatidos. E eu acho que nisso o Brasil avançou muito. Então, quando eu dei o exemplo lá da PPP, lá de 2015 para cá, né, a gente vem avançando muito na qualidade dos projetos que vêm para discussão, e eu acho que isso tem muito a ver. Quer dizer, eu acho que, apesar de tudo, apesar da gente ter muita coisa para investir em infraestrutura, acho que a gente tem que dar o mérito, acho que a gente tem evoluído nesse quesito, né? Mas indo no ponto do que é o nosso tema, né, como avaliar os stakeholders, né, então eu vou fazer uma pergunta, o que que o stakeholder avalia na hora de um projeto, né? E aí a minha pergunta para a Natália, né, que teve do lado do governo e agora está olhando do lado do privado, né? Você mencionou o exemplo lá da Baixada, que a questão social também é de responsabilidade das empresas, e essa sensibilidade das empresas precisa ser refletida na forma como ela se comunica com o governo, porque ela também tem que se mostrar responsável perante o governo. Qual que é a sua leitura das empresas quando elas estão fazendo essa relação, essa comunicação com o governo? E aí o governo vai falar agência reguladora, quando está dentro lá do Ministério das Cidades, falando sobre as demandas de um determinado setor, o que falta nessa comunicação, né? Até ClassAP, né, entre o setor privado e o governo, porque o governo tem as demandas que são legítimas de quem está sentado na cadeira do governo e que tem as responsabilidades de governo, e tem o executivo que está lá na cadeira do privado, que tem as suas responsabilidades, e está discutindo uma necessidade de um contrato que precisa ser reequilibrado. que tem as responsabilidades de entregar uma operação, onde vocês veem que essa relação entre o privado e o governo falha, peca, na hora de fazer essa gestão contratual de uma concessão ou de uma reivindicação de setor?
Excelente a pergunta, Tereza. Eu acho que é algo também que a gente vem evoluindo muito nos últimos anos, a discussão sobre a matriz de risco dos contratos. Isso é sobre matriz de risco dos contratos, como a gente aloca e quem que é o melhor ente para gerenciar o risco de cada coisa no contrato. Eu acho que isso, a gente pega assim, né, os primeiros contratos ali na década de 90, né, no setor de infraestrutura, era praticamente inexistente a matriz de risco nesses contratos. Você tinha ali, é obrigação do poder público dar reajuste anual. É obrigação do privado fazer os investimentos. Tá. Mas e aí, né? Como que eu faço? Na hora que eu vou para a prática. E hoje a gente tem matrizes de risco que estão longe da perfeição. Acho que essa é uma discussão que, por exemplo, o Move Infra faz, da melhoria dos contratos de concessão, mas que ela vem agora detalhando um pouco mais e alocando esses riscos e alocando, inclusive, com valor monetário, né? Porque o que a gente tem que pensar é óbvio que o setor público tem as demandas deles, né, de investimento social, de política pública, mas, do outro lado, o privado ele está olhando um contrato que precisa dar lucro. E é essa equação que a gente precisa resolver, né? Então, quanto melhor é uma matriz de risco endereçada e precificada, melhor ficam essas relações na prática. Eu gosto de citar, acho que são dois riscos contratuais que são muito difíceis de lidar com eles nos contratos de concessão e de precificá-los. É o risco do licenciamento ambiental e o risco da desapropriação. Tá? No Brasil, a gente ainda perde muito investidor por conta desses dois riscos, que não são ainda bem endereçados nos contratos de concessão. Então, a gente tem um processo de licenciamento que, né, ele é super sério e rigoroso, a nossa legislação é muito boa no Brasil, mas, por um lado, ele é lento e, por um lado, ele é imprevisto do ponto de vista de precificação. A gente não consegue saber se eu vou licenciar uma rodovia, uma ferrovia, um porto. A gente não consegue ter previsão de custo, porque a gente não sabe quais são as medidas mitigadoras e de compensação que vão vir naquela licença. E no Brasil, a gente não licita projeto com licença. A gente não licita projeto com licença. Então, esse é um... E aí, vai para o mundo real. Pô, então eu vou ter que, para fazer essa obra, eu vou ter que fazer um contorno, que eu vou tirar pessoas daqui, porque eu não posso passar por esse lugar, porque esse lugar não é ambientalmente viável, eu vou ter que impactar essa mata, e aí eu tenho que discutir com essa comunidade, e aí o embrólio está feito. E aí não tem como apertar essa tecla SAP, né? Então, eu acho que a solução para a melhoria desse processo é uma matriz de risco bem feita, precificada, alocado àquele ente que consegue gestar melhor aquele risco.
Quer complementar?
Sim, a Natália é muito boa, tem uma visão muito boa, e de fato, né, a matriz de risco é elemento fundamental, e a gente... Acredito que é um instrumento que a gente desenvolveu muito nos últimos anos, né? Agora, não, complementando, né, além disso tudo, e dentro da pergunta também, né, de como falar a mesma língua entre os stakeholders privados e o lado público. E o lado público tem todo o seu rito, seu ritmo, seus procedimentos, né? Eu talvez, um pouco como a Natália, a gente... um pouco mais acelerado, a gente tem que aprender a esperar o tempo das coisas, realmente o governo, né, ou qualquer administração pública em qualquer nível, ela tem a sua burocracia no bom sentido, né, para incluir para que os processos sejam feitos corretamente. Mas uma primeira dificuldade que eu enxergo é você fazer começar o diálogo, fazer a pessoa ou o stakeholder querer começar o diálogo, porque em muitos momentos, a Natália não vai falar aqui, mas tem conversa que ela nem quer abrir com o Ministério, porque ela já sabe que os cenários que aquela conversa pode terminar, podem terminar pior do que vai começar. Então, tira essa conversa da pauta, vamos conversar outros que podem chegar num cenário positivo. E isso a gente vê muito, e eu acredito que tem que se estabelecer, não é fácil, um canal de diálogo com confiança de verdade, assim, de que não é só um diálogo protocolar, de que de fato existe ali um interesse em chegar a uma solução comum. E também você buscar objetivos alinhados, né? Então, por mais que você tenha entidades, né, ou interlocutores das mais diferentes matizes, você pode ter o mesmo objetivo, como é no Fórum Consultivo de Mobilidade Urbana, né, que a gente tinha falado. Todo mundo ali quer melhorar a governança, todo mundo ali quer criar novas fontes de financiamento, novas fontes de recurso, quer modernizar a legislação, permitir inovação. Então, do passageiro até o fabricante de ônibus, está todo mundo na mesma página. E isso que às vezes falta, quando você tem, por exemplo, né, uma estruturação no processo de concessão ou de PPP, quase sempre, via de regra, você vai ter pessoas que são contra.
Eu ia até pegar esse gancho, só para não perder a oportunidade, de falar de um projeto que a gente teve envolvido, Pedro também, o projeto de privatização do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte, porque está todo mundo na mesma página, mas quando a gente fala de privatização, a gente tem ainda um outro dos stakeholders que são os sindicatos, enfim, né? Ali a gente tem, São Paulo hoje está vivenciando isso também, legitimamente a gente tem pessoas contrárias e favoráveis, e, enfim, utilizando seus instrumentos para isso. Mas como também conduzir esses processos considerando esses elementos, né? Aquilo que é contra e que não é um contra que dá para construir muitas vezes, é um contra que muitas vezes é impeditivo de se avançar.
Exatamente. E você abrir o diálogo, não apenas ser contra, né? Isso acho que até nossa sociedade hoje está muito dessa forma, eu sou contra ou a favor. E não, né? Vamos discutir, vamos ver outras alternativas, vamos buscar meio termos, né? E esse caso da CBTU é um pouco emblemático. E antes disso, né, eu trabalhei nas concessões de aeroportos também, e de forma muito parecida aconteceu com a Infraero. Eu trabalhei da primeira à quinta rodada de concessões de aeroportos, mas o primeiro foi São Gonçalo do Amarante, que era um aeroporto novo, Greenfield, né? Então não teve esse caso. Mas na segunda rodada foram Guarulhos, Viracopos e Brasília, e já era um aeroporto na Infraero. E a partir de 2011, 2012, a gente começou uma mesa de negociação com o Sindicato Nacional dos Aeroportuários. E eu lembro, até hoje, o presidente do sindicato falava o seguinte: ó, a gente é contra a concessão. A gente é contra isso, vamos ser contra, fazer tudo o que a gente puder judicialmente, politicamente, vamos fazer greve, vamos fazer o que puder. Porém, a gente entende que pode ser que a concessão aconteça. E aí ele falava, ó, vai-se os dedos, vamos tentar salvar os anéis. Então, vamos considerar que há um cenário que a concessão pode acontecer. E de fato, né, naquele momento o Brasil vivia um gargalo muito grande de infraestrutura aeroportuária. As obras públicas da Infraero, né, com PAC e tudo mais, não estavam conseguindo ser executadas a contento, e era necessário, nem só por Copa e Olimpíada, mas pelo próprio dia a dia ali, os aeroportos já estavam saturados, não dava para, até com restrição de oferta de voos, isso também aumenta o preço da passagem. Eu, morando em Brasília, mas minha família é de São Paulo, quase toda sexta-feira à noite eu ficava no chão do satélite ali do aeroporto de Brasília, com voo atrasado, cancelado, esperando e tal. E isso acabou, né? É claro que ainda tem voo que atrasa, cancela, mas hoje a gente vive uma outra realidade no setor aeroportuário. E, enfim, a gente fez uma mesa de negociação e muitas vezes as pessoas acham que esse trabalho não é tão nobre quanto fazer a modelagem econômica, quanto redigir a matriz de risco, as cláusulas do contrato, fazer projeção de demanda com uma regressão, legal pra caramba, vários modelos e tal. Mas eu diria que é tão importante quanto, e com agravante que é algo que você não aprende na faculdade, não aprende fazendo curso. Você aprende ali dialogando, entendendo, ouvindo, aprender a ouvir muito. E no final a gente chegou num modelo de um acordo coletivo que permitiu, eu acredito que ainda hoje, se perguntar para os funcionários da Infraero ou para o sindicato, né, a maioria deles vão falar que ainda são contra, ou que eram contra desde sempre a privatização, mas minimamente a gente transformou algo que era uma ameaça, né, de demissão, ou de ficar desempregado, ou de ir para uma concessionária que não ia gostar do trabalho, não ia ter dificuldade por algum motivo, em oportunidades. Aquele acordo coletivo, no final, abriu várias possibilidades em que o empregado da Infraero ele podia escolher se ele queria ir para a concessionária privada, ou se ele queria ficar na Infraero, teve plano de demissão voluntária, de aposentadoria antecipada, plano de realocação em outros aeroportos da Infraero, em regiões mais afastadas, que tinha pouco pessoal e os empregados não queriam ir, aí foi pago um bônus para quem queria ir, então foi redistribuída essa mão de obra. Enfim, na época a Infraero tinha 14 mil empregados, hoje tem menos de 7 mil, então isso foi uma redução gradual do quadro, proporcional também aos aeroportos que foram concedidos. E para muita gente, eu conheço algumas pessoas que eram da Infraero, muito jovens. A Infraero teve muito tempo sem fazer concurso, então tinha um quadro, tinha um pessoal mais velho, aí tinha uma lacuna e um pessoal muito mais jovem, não tinha muita gente intermediária, né? E muitos jovens acabaram indo para a concessionária. Eu conheço 3 casos do aeroporto de Brasília e mais alguns em outros lugares. E se deram muito bem, estão muito satisfeitos, porque eles falavam, pô, na Infraero, eu estou no fim da fila para um dia eu ser promovido. Aqui na concessionária eu já estou, já vou receber uma promoção imediatamente e eu tenho a perspectiva de, se eu fizer um bom trabalho e tal, eu, a médio prazo, já consigo ser promovido de novo. E, de fato, estão super bem hoje na concessionária e tal. E até para quem gosta do setor aeroportuário, quer trabalhar com o setor aeroportuário, isso mudou muito o que é uma carreira. Porque antes, você queria trabalhar no setor aeroportuário, praticamente a tua única alternativa era prestar concurso para a Infraero ou, eventualmente, fazer algum trabalho eventual para alguma empresa contratada pela Infraero e tal. Mas seria a tua única possibilidade. Hoje, a gente tem no Brasil os maiores operadores de aeroportos do mundo. Talvez nenhum país tenha como o Brasil tem. Os grandes operadores estão aqui, né, dos mais referenciados do mundo. Qual a oportunidade, então, de quem gosta do setor de aeroportos, que eu acredito que é muita gente como eu que acompanha o InfraCast também, de trabalhar nos maiores operadores, em grandes multinacionais, que eventualmente ele vai ter oportunidade de fazer um intercâmbio lá na sede também, né, em outros aeroportos da empresa pelo mundo. Então, acredito que foi muito positivo nesse sentido. Aí, voltando, né, para o caso da CBTU lá de Minas, né, da regional de Minas, da CBTU, a gente teve várias reuniões com o sindicato, mediações de Ministério Público, Justiça do Trabalho e tudo mais, e a gente sempre falava para o sindicato, ok, nós entendemos que vocês são contra o processo de desestatização e tudo mais, mas vamos discutir também alternativas, caso não seja possível reverter. E agora tem continuado o processo da CBTU para as outras regiões metropolitanas, que a CBTU ainda opera em 4 regiões metropolitanas no Nordeste, e foi criada uma comissão paritária que está desenvolvendo um acordo coletivo e tal, em que pede o sindicato continuar contra a desestatização e tudo mais, mas se está trabalhando nessa frente com base muito no que foi feito do acordo da Infraero, aproveitando muito do que foi feito ali, visando dar alternativas para os empregados, né? Então, agora, isso porque os empregados entenderam, se dispuseram a dialogar. Assim, para mim, talvez a parte mais difícil seja essa, começar o diálogo, sabe? Às vezes você vai negociar com uma concessionária de ferrovia porque tem a renovação dela e tal, e a outra não quer nem conversar, ela nem aparece em reunião, não marca agenda, fica te adiando as agendas e tal. Então, a dificuldade é primeiro você convencer aquele stakeholder.
Baixar a guarda e iniciar um diálogo, né?
Exato. Temos um objetivo em comum e esse diálogo pode, no final, chegar em algo positivo para você e para todos.
Isso conversa com o que a Natália falou, né? Arrematando que é o que vai trazer segurança para o investidor, segurança jurídica, o que vai trazer uma construção que vai legitimar esse projeto, então só tem a ganhar. É mais custoso, é mais trabalhoso, demora mais, dá trabalho. No Brasil, acho que tem elementos ainda mais característicos, né? Porque nós temos ainda muito fervor social em relação a essas pautas ainda. Temos ainda as discussões colocadas, especialmente em alguns setores, mas é o que depois vai facilitar a gestão do contrato. E mais, diria que na gestão se reinicia toda essa interlocução com novos stakeholders, né? A gente não está falando só na estruturação de resolver, mas também na gestão, né? Depois a gente tem que enfrentar tudo isso. O pessoal está sinalizando ali que a gente tem que terminar. Então, não sei se a Tereza quer acrescentar alguma coisa nas palavras finais aí para a gente poder fechar.
Não, quanto tempo a gente tem? Nenhum. Acabou? Pode?
Pode. Pode.
Não, eu acho que uma pergunta que eu gostaria de fazer aí para o Antônio, né, que falou sobre ferrovia, os direitos de passagem, equipe técnica. Na sua perspectiva e na sua experiência, qual é o maior desafio? É ter uma equipe com capacidade técnica para montar esses projetos, ou é negociar com os agentes concedentes para montar os projetos?
Desculpa, mas eu não vou deixar passar para a Natália essa pergunta, porque ela viveu muito mais do que eu. Eu acredito que bons técnicos sempre há, porque alguém está cuidando daquele assunto lá na ponta, seja na NTT, seja na concessionária e tudo mais. A questão é você ter, quem está na posição mais acima, né, de tomada de decisão, ter uma boa interlocução com a área técnica, conseguir compreender, e muitas vezes você tem pouco tempo para isso, não dá para você ficar horas e horas ouvindo, né? Então, conseguir compreender, ter confiança no que o técnico está falando também e conseguir entender qual é o problema. Mas, Natália, por favor, eu não posso falar mais do que você sobre isso.
Acho que a gente teve, durante muito tempo no Brasil, um problema, sim, de má qualidade dos projetos. Mas eu acho que hoje não é a maior parte do nosso problema. Eu acho que, assim, reconhecidamente, o setor privado já entende que os projetos que vêm a público, na sua maioria, são projetos de qualidade. Eu acho que talvez o maior desafio, né, dos projetos que estão vindo e da discussão é conseguir casar o desejo do governante, né, que é sempre uma tarifa menor com mais investimento, né, que é o desejo da população com o desejo, é a menor tarifa. Eu lembro que eu tinha um chefe e fizeram uma vez e ele era superintendente de regulação da NTT, e aí eles estavam fazendo uma pesquisa de opinião na ponte Rio-Niterói, e aí entrevistaram ele: você quer pagar quanto de tarifa? Ele: zero. O que eu quero pagar de tarifa é zero. E é lógico, né? Então, é esse desejo que o governante tem com um desejo privado de conseguir executar aqueles investimentos, então que seja um cronograma viável, que tenha uma taxa de retorno viável. Então, eu acho que hoje em dia a gente está muito mais já nessa fase. Como que, acho que, né, a gente viu, né, teve o leilão federal de rodovias na última semana, né, e veio um player, né? Eu acho que é um pouco disso de... Vamos ouvir também o mercado para ver como que a gente casa esses dois desejos, que são legítimos, né? A gente quer mais esse investimento com menor tarifa, mas precisa ser um projeto que seja viável do ponto de vista de execução, para não dar problema, que a gente já cansou de ver depois, a gente tem contrato devolvido, que não dá problema, com algo que seja rentável para o setor privado. Acho que aqui, hoje em dia, reside a grande discussão.
É a pergunta que a gente vai passar muito tempo ainda tentando responder. Não vai ser nesse painel que a gente vai vencer isso. Bom, queria muito agradecer o Antônio, a Natália, obrigado por estarem aqui, compartilharem conosco. Agradecer a Tereza também por, enfim, além de moderar comigo, também trazer a experiência, grande experiência que ela tem. E agradecê-los também, né, Carol? Acho que a gente está encerrando, é isso, o evento? Então vem cá despedir do pessoal e agradecer os nossos painelistas aqui por essa grande contribuição.
Tá bom. Bom, pessoal, muito obrigada a todo mundo que veio por compartilharem suas experiências. Esse formato é justamente para depois todo mundo, todos os telespectadores, assim, tanto quem acompanha a Iria e principalmente quem acompanha o Infracast, consultar tanto a experiência da Natália, do Antônio, da Teresa, do Gabriel e de todos os outros que passaram aqui e também nos contatarem para fazer a ponte com vocês se for necessário. Para que outros projetos de infraestrutura evoluam e se desenvolvam. Muito obrigada mesmo e até o próximo.